Hoje temos uma programação que considero a mais importante do cristianismo, que é a certeza do poder de Deus quando abrimos o coração para recebê-lo através da oração. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Quando percebemos no transcorrer de um dia o que está acontecendo em nossa vida e através da oração a solução que foi dada, é isto que chamamos de poder. É o poder para vencer. É o poder para dizer não. É o poder quando temos a necessidade de, através de uma determinação precisa, dizer sim. E quantas vezes, devido às pressões da vida, nós ficamos em dúvida, não sabemos como proceder? Deus tem um recado maravilhoso de verdadeiros milagres ocorridos através deste poder, através da oração. E nós vamos agora abrir a nossa Bíblia na página 64 do Velho Testamento, é o segundo livro da Bíblia, Êxodo. A etimologia da palavra Êxodo quer dizer porta de saída. E na página 64 nós vamos encontrar alguns versículos que serão motivo do assunto desta noite. É de sobejo conhecida a história do povo hebreu que durante 430 anos foram escravos no Egito. Como eles sofreram e a escravidão traz a opressão, perde-se a referência ideológica, familiar, histórica. A opressão através de séculos faz com que as pessoas fiquem totalmente quebradas e manipuladas em suas raízes. Como é difícil manter uma sequência para formar uma nação, que era o objetivo, após 430 anos de cativeiro. E nós encontramos esse dado aqui na Bíblia, voltando aqui uma página, está no capítulo 12 de Êxodo, no versículo 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram o Egito foi de 430 anos. E exatamente no dia determinado por Deus, eles saíram. Com mão forte, com mão poderosa de Deus, conhecida a história das pragas do Egito, a forma como eles saíram. E nós encontramos agora, no capítulo 14, um momento interessante. O povo deveria traçar um plano de viagem orientado por Deus de aproximadamente 3 meses. O tempo que eles levariam caminhando do Egito até a terra prometida, onde Deus estabeleceria aquela nação, que hoje é conhecida como a Palestina, e em nome desta herança que eles receberam após 40 anos de jornada, tomando aquela terra, em nome dessa herança é que hoje existe este conflito tremendo no Oriente Médio entre judeus e árabes. Ali está uma nação de judeus cercada por outras nações do mundo árabe. Ali estão aproximadamente 5 milhões de judeus e em volta países, nações com 70 milhões de árabes. E nós vemos pelos meios de comunicação as investidas em nome do território. E este território é evocado como herança através do texto bíblico que está no livro de Josué, quando eles tomaram aquela terra que, de acordo com o termo bíblico, manava leite e mel. Então eles começam agora esta viagem para chegar a este lugar. E depois de alguns dias caminhando, logo no início do versículo 14, nós lemos: disse o Senhor a Moisés, Êxodo 14, 1, página 64: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pirrairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Uma porção de nomes aqui interessantes. Este lugar era mais ou menos o seguinte. Imaginem aproximadamente 2 milhões de pessoas. A Bíblia apresenta 600 mil homens, fora as mulheres e crianças. 2 milhões de pessoas saindo pelo deserto. Animais, crianças pequenas, pessoas adultas. Iam num passo lento e caminhavam de dia e de noite. Durante o dia eram protegidos daquele sol causticante do deserto por uma nuvem que era um guarda-chuva para eles. Era a presença de Deus. E a história do Êxodo apresenta detalhes maravilhosos. E à noite aquela nuvem transformava-se como que em uma tocha de fogo que iluminava o caminho e ao mesmo tempo aquecia. Porque as temperaturas no deserto são extremas. Durante o dia 50 graus centígrados, mata pelo calor. Durante a noite as temperaturas abaixam a níveis inferiores a zero. A pessoa pode morrer de frio. Eles eram protegidos agora à noite pelo calor daquela coluna de fogo que aquecia e iluminava. Chegaram após alguns dias de caminhada em um lugar chamado Pirrairote, que ficava entre Migdol e o mar. À frente deles, o Mar Vermelho. Do lado, Pirrairote, que traduzido quer dizer torre. Era uma montanha, uma coluna. E aquele vale bem ao centro. Protegidos pelos lados estavam por montanhas. À frente, o mar. E atrás, o deserto. Chegaram onde Deus havia determinado. Lá no Egito, a nação está em polvorose. As pragas haviam caído. O povo havia saído para adorar do deserto. Faraó foi informado que eles avançavam. E a informação dada a Faraó é que eles estavam em fuga. Imaginem os amigos, 430 anos, os egípcios, tendo escravos à disposição para tudo. Como agora iriam realizar dos serviços mais simples do lar até as grandes e monumentais construções? Faraó foi atrás para mostrar aos vizinhos, às nações vizinhas, a potência do exército. O versículo 7 desse mesmo capítulo 14 de Êxodo, a página 64, diz que Faraó tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Isso aqui quer dizer o seguinte: como o Egito na época era a maior potência bélica, imagine hoje os Estados Unidos indo para a Guerra do Golfo. É isso que nós temos que analisar. Quando alguns anos atrás a Guerra do Golfo foi declarada, capitaneada, tendo à frente os Estados Unidos, a potência bélica mundial mais forte, os Estados Unidos, eles mostraram por terra, mar e ar a potência que eram. Algo assustador. O mundo não conhecia aqueles mísseis. O mundo não conhecia a precisão cirúrgica de um bombardeio. E aqui está agora Faraó pegando os 600 carros escolhidos, que hoje seriam os tanques de guerra mais avançados, e todos os outros carros do Egito, todo o material bélico, e avançaram agora em direção ao encalço de onde estava aquele povo. Desprotegidos, desarmados, totalmente inofensivos, não aptos para a guerra, porque durante gerações eles foram coibidos e não sabiam sequer usar as armas. Quando os vigias de Moisés vieram cavalgando rapidamente, dizendo que aquela poeira que vinha ali atrás não era uma tempestade do deserto que se aproximava, e sim um movimento de milhares de homens, cavalos, carros que se aproximavam a toda pressa, O povo chegou em Moisés e eles começaram a fazer algo que nós infelizmente temos em nosso lar, em nossa sociedade, em nossa igreja, no meio normal onde há pessoas, existe aqueles que são murmuradores, que se queixam e perturbam dia e noite. Já ouviram falar? Não são aguerridos, não são determinados, não encaram os desafios como uma oportunidade para crescer, porque os grandes desafios foram feitos para grandes homens e grandes mulheres. E diante de Deus nós somos grandes, porque já dissemos anteriormente que Deus nos escolheu para sermos luz. Você e eu fomos chamados para brilhar, não o brilho da fama, mas o brilho daquele que vive com Deus. Moisés, o que vai acontecer agora? Pirrairote, montanhas do lado, mar à frente, egípcios atrás. Não existia lá no Egito cemitérios para que ao morrermos fôssemos enterrados decentemente? Por que vamos ser agora trucidados pelos exércitos de Faraó? E os nossos corpos esturricados nesse deserto vão servir de alimento para os abutres. Estas palavras entristeceram tremendamente Moisés, estão aí no versículo 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Há pessoas que foram libertas pelo poder de Deus. Saíram do Egito espiritual. Estavam como escravos nas amarras do pecado. A vida foi carcomida. A vida foi totalmente solapada através do vício, através da imoralidade. Estão livres pelo poder de Deus. E agora olham e dizem: queremos voltar para o Egito. Lá nós passávamos por outras emoções, éramos escravos, mas lá estava bom. Quantos de nós, ao estarmos dentro de um plano de Deus, tendo paz para viver, sentimos saudades das panelas do Egito? A comida lá era melhor, o programa lá era melhor, a estrutura para eu envolver-me, sentir prazeres eram melhores. Moisés, para que nos tiraste do Egito? E então Moisés chega e ora a Deus. E a resposta que Deus dá a Moisés é algo que de início nós não entendemos. Aqui no versículo 15 desse mesmo capítulo, disse o Senhor a Moisés, e logicamente se ele disse a Moisés, é porque estavam ali em um diálogo, em oração. O Senhor diz a Moisés: por que clamas a mim? Ora, quando temos problemas, a quem vamos? A Deus. Mas ele diz a Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Você não sabe o que deve fazer? Dize aos filhos de Israel que marchem. Marchar é para frente, mas à frente tem mar. Marchar não é para trás. Atrás estão os exércitos dos egípcios. Por que você clama a mim, Moisés? Dize ao povo que marche. Hollywood tentou retratar em filmes, em seriados, usando milhões de dólares com efeitos especiais para transmitir a abertura do Mar Vermelho. Nada nesse mundo poderá igualar-se ao que aconteceu na realidade aquele dia. Moisés separa homens devidamente escolhidos para que tomem a dianteira. Ele ora, segura aquele cajado em sua mão, que era o símbolo do poder de Deus, usado em muitas ocasiões no Egito para que milagres acontecessem. E Moisés então agora começa a andar. O povo vem atrás dele desesperado, gritando, outros confiando. Um vento fortíssimo começa a soprar. E Moisés marcha e o mar vai se aproximando. Ele seguiu a ordem de Deus. Hoje seria a visão de um bando inumerável de suicidas, partindo em desespero rumo ao mar. E Moisés anda. O mar está próximo. Ele estende o seu cajado. E a hora que ele chega na beira da água, ele parou, ele observou, todos brecaram atrás dele, e ele encostou em alguém e colocou a ponta do pé na água, foi indo devagarzinho. Não, do jeito que ele vinha, ele cravou a água, e a água deixou de ser água, o mar abriu-se, e eles passaram em seco. Meus amigos, quando a ciência hoje tenta explicar, através de fenômenos da própria natureza, de que aquela abertura do mar poderia ser explicado possivelmente de uma forma empírica de laboratório, como isso poderia ter acontecido alguma vez, uma vez e nunca mais ter ocorrido, não há explicação para o sobrenatural. E quando Deus apresenta uma forma para abrir o mar, não podemos questionar. Disse essa frase no início da semana e a repetirei nesse momento. Os limites do homem são as oportunidades de Deus. Moisés chegou naquele dia com o povo no seu limite. Eles não poderiam fazer absolutamente nada, a não ser seguir a ordem de Deus. Dize ao povo que marche. Qual é o mar da sua vida? As ondas estão tão fortes e o mar tão encapelado que você não consegue sequer divisar a praia, não consegue enxergar o horizonte. O mar da vida lhe oprime de tal forma e lhe deixa a existência tão amarga que não há como sequer ter a coragem para sair e pisar para que ele se abra. Eu estava determinado dia em minha casa em Brasília e alguém chegou e falou: pastor, estão usando aquele quarto de hóspedes da igreja uma família que veio do Mato Grosso, a muitos quilômetros de Cuiabá, estão ali com uma história interessante. Eu fui, entrei no quarto e encontrei uma família em pé à beira da cama, um rapaz deitado, coberto, e do lado dele uma moça ajoelhada segurando as mãos dele. Cumprimentei aquela família, não conhecia ninguém. Identificaram-se como vindos naquele momento de Mato Grosso, naquela caminhonete, e estavam esperando vaga no Hospital Sara Kubitschek, que é um dos centros ortopédicos mais avançados da América Latina, e contaram-me a seguinte história. O rapaz apresentou-se e disse: meu nome é Vanderlei. Eu segurei na mão dele, ele não conseguiu estender o braço. Eu apertei a mão e soube que ao lado dele estava a noiva, chorando. E ele me disse: pastor, minha família e eu moramos lá, distante de Mato Grosso, viemos do sul, e resolvemos construir uma igreja naquela cidade. Não havia nenhuma igreja, lugar pequeno. E Deus abençoou os nossos negócios e começamos a construir uma igreja bonita. Naquele dia eu fui até a cidade com meu pai, trouxemos azulejo, algum outro material, levamos, e em uma quarta-feira à noite, em uma noite como esta, nós estávamos na igreja orando. E nos colocamos em joelhos para suplicar a Deus as suas bênçãos. E recordo-me, pastor, que eu estava ajoelhado, ouvi um estampido muito forte e eu acordei no hospital. Fiquei sabendo posteriormente que naquelas janelas que estavam todas abertas, sem vidros, porque ainda estávamos em construção, alguém desconhecido, não sei quem é, confundiu-me com alguém, colocou a mão pelo lado de fora, tendo uma arma na mão, mirou na minha cabeça e atirou. E eu levei um tiro aqui no pescoço. A bala desceu, alojou-se na coluna e eu estou tetraplégico. Pastor, eu estava orando. Eu estava na igreja. Naquele momento comecei a conhecer o mar da vida do Vanderlei. Eu tenho guardado na minha casa a camisa que ele estava naquela noite, com um furo aqui na altura do pescoço. É uma camisa esporte amarela. E na operação, na cirurgia feita no Mato Grosso, o fragmento da bala, ele passou-me em mãos também. Eu ia casar-me em uma semana. Aqui está a minha noiva. Hoje ela seria minha esposa. O mar da vida do Vanderlei, ao conhecê-lo naquele dia, era algo terrível. Como eu poderia dizer a ele que ao estar orando em uma igreja, ele recebe um tiro de um desconhecido, até hoje ninguém sabe quem é? Ali ele ficou várias semanas. Começou o tratamento no Sara Kubitschek. E ele ficou sabendo que em Cuba havia uma cirurgia especial para casos exatamente como o dele, mas precisava de 15 mil dólares. A sociedade ali, próxima à igreja, os amigos, vizinhança, foi feito um levantamento e aqueles 15 mil dólares foram arrumados. Recordo-me perfeitamente quando Vanderlei saiu e foi para Cuba e após algumas semanas ele voltou. Mostrou-me aqui à frente a marca de uma cirurgia que cortava aqui da frente, vinha aqui para trás. E quando eu cheguei, ele disse: pastor, olha para o meu pé. E eu olhei para o pé dele e o dedão estava mexendo. Ele falou: olha, é o seguinte, pastor, eu vou voltar a andar e vou casar, nem que for de muleta, mas eu quero lhe falar, eu vou sarar se Deus quiser. Ali estava um rapaz que havia passado pelo mar terrível da vida, continuava ainda, ele cria que poderia andar, e nós esperamos que isso realmente tenha acontecido, mas o mar da vida, quando chega, e nós não sabemos como atravessá-lo, ele machuca. É o mar da vida do desemprego. Eu tenho recebido aqui, nesta igreja, pessoas que têm nos procurado, várias. Pastor, ore pela minha vida, ore pela minha família. Eu não vou ter mais onde morar. Há muito tempo acabou o dinheiro. Há muito tempo estou sem emprego. Há muito tempo passo por um desespero tão grande que tenho vontade de colocar fim à vida. Quantas pessoas que já nos procuraram aqui estão enfrentando o mar da vida do desemprego? Outros estão enfrentando o mar da vida de dissoluções no lar. Outros estão enfrentando o mar na vida de situações de saúde, como era o caso do Vanderlei. Eu estava, alguns anos atrás, no Rio Grande do Sul, em uma cidade chamada Palmeira das Missões. E ao fazer um projeto lá em Palmeira das Missões, eu estive em uma grande distribuidora de bebidas queria fazer uma parceria conosco para um trabalho filantrópico, para um trabalho assistencial. E ao chegar conversando com o dono daquela grande distribuidora, que já era um parceiro há alguns anos atrás para essa atividade filantrópica, ele me disse: nesse ano eu terei que sair dessa parceria porque aconteceu uma tragédia na minha fazenda. E o que ele contou-me naquele dia, ocorrido em sua fazenda, ouvindo pessoalmente dele, é algo tremendo como o mar da vida para uma família. E ele me disse: o empregado que faz as compras da fazenda capotou com o meu caminhão e morreu. Deixou uma viúva, grávida e um filhinho pequeno. E eu comecei a dar assistência àquela jovem viúva, morando na fazenda. Quando ela foi dar à luz, proporcionei todos os meios para ampará-la, levá-la ao hospital, E ela voltou para casa com o bebezinho, triste, porque poucas semanas atrás havia perdido o marido. Não pôde conhecer o filhinho que nasceu. E ela chegou com seu filhinho em casa e colocou-o no bercinho e foi para a cozinha fazer alguma coisa. Daqui a pouco ela percebe que o garotinho menor dela chega na cozinha brincando e fala: "Mamãe, olha o que eu encontrei na barriguinha do meu irmãozinho." A hora que ela olhou, o filhinho estava com um toquinho do umbigo na mão dele. E ela foi correndo desesperada no bercinho, e aquele senhor, dono da fazenda, contou-me que ao chegar, do umbigo da criança estava um esguicho de sangue. Ela, desesperada, embrulhou a criança, deu um tapa no outro filho: "Garoto, olha o que você fez com seu irmãozinho." E o menino, desesperado, saiu para se esconder. Ela entrou no fusquinha dela, colocou o bebê do lado, deu uma ré, saiu em disparada para o hospital, mas ao chegar lá, o filhinho havia morrido. Aquela senhora volta agora para casa, tendo algumas semanas perdido o marido. E agora o filhinho recém-nascido, por uma tragédia em casa, perde a vida. Só que ao chegar em casa, o pior lhe foi contado. O seu filhinho, ao ver o que havia feito, criança inocente, não sabia o que havia acontecido. Ao ver o sangue do irmãozinho, a mãe, desesperada, recebeu aquele empurrão, saiu correndo para se esconder e entrou embaixo do carro. E a mãe, quando deu a ré, desesperada, para levar o filhinho no hospital, passou por cima do outro, e quando voltou, o outro estava morto também. Quando eu ouvi essa história, eu fiquei pensando: como pode alguém, em pouquíssimo tempo, perder a família toda? Perdeu o marido num acidente de caminhão, perdeu o filhinho porque tiraram o toquinho do umbigo, passa por cima do outro. O seu mar da vida é pior do que esse, é igual, é terrível, é tétrico. Todos passamos pelo mar da vida. Todos temos situações onde nos desesperamos, choramos e pedimos a Deus que nos ampare, senão o coração vai partir. E o coração parte. É algo que traz uma tristeza tremenda. Porém, há um segredo. Para o mar da vida, há apenas um segredo. E esse segredo foi o que permitiu Moisés avançar. Não há outro. Não existe outra forma de analisarmos por que Moisés, com tanto denodo, com tanta coragem, com tanta intrepidez, partiu em rumo ao mar. Está aqui em Êxodo 14, versículo 13. Quando os exércitos chegavam, quando eles estavam para serem destruídos ou tomados como escravos para voltar para o Egito, o versículo 13, vamos ler juntos? Êxodo 14, 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: "Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do vede o livramento do Senhor que amanhã vos fará." Como? Não é amanhã? O seu Deus e o meu Deus não é o Deus do amanhã. Ele não foi o Deus do ontem. Ele é o Deus do hoje. Aquietai-vos. Fiquem tranquilos. O mar da vida está aí na frente. Mas vede o livramento que hoje, em um culto de oração, Deus fará por você. Você crê nisso? Você crê em um livramento hoje? Você crê em uma libertação hoje? Eu creio. Por uma única razão. A Bíblia fala: se hoje ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. E hoje Deus está te chamando para que sua vida deixe de ser uma tormenta e passe a ser calmaria. porque seguramente muitos aqui não suportam mais o mar da vida. Muitos não aguentam mais a dor no corpo devido à doença. Muitos não suportam mais as gritarias em casa. Muitos não suportam mais aquele relacionamento de família que está corroído pelo ciúme, pela inveja, pela traição, pelo abandono. Mas hoje Deus quer libertar famílias, casais. Deus hoje quer tirar totalmente a possibilidade de alguém voltar para o Egito. Estar tão desesperado, tão magoado, que não tem mais fé, não crê. E agora é o momento de orarmos. Agora é o momento de abrirmos o coração para Deus. Agora é o momento de dizermos a Ele que cremos que hoje Ele vai realizar um milagre, cortando totalmente as possibilidades de estas ondas terríveis virem sobre nós. E se as ondas desta vida forem tão fortes e o mar tão encapelado que parecem que vão estas ondas destruir a tua fé, a tua vida, não te esqueça, Jesus prometeu que Ele vai voltar para que este mar deixe de existir, para que estas ondas caudalosas deixem de afogar a sua esperança. E se porventura você, como na semana anterior, quer participar de uma oração especial de entrega a Deus, e nesta oração, através de uma súplica sincera, dizer a Ele que crê num milagre hoje para acalmar o mar da vida, seja ele qual for, seja a situação íntima, conhecida, social ou familiar, Deus tem poder para dizer, como estando no mar da Galileia: aquieta-te, acalma-te. E aquele mar tornou-se tranquilo, sossegado, como deve ser o mar da vida para aqueles que precisam e necessitam ter paz. Se você quer participar dessa oração de entrega, essa oração de restauração, esta oração onde milagres acontecem em vidas transformadas, vem aqui à frente comigo para essa oração especial. Alguém que quer participar? Amém. Vem aqui à frente. Enquanto nós ouvimos este hino cantado pelo Prisma, vem aqui à frente para participar desta oração. Quem estiver na galeria, eu aguardo, porque Jesus disse: eu não me esqueci de você, eu voltarei e te levarei para que este mar não mais exista em sua vida.
Yeah.
Querido e bom Deus, muito obrigado, porque Jesus não se esqueceu de nenhum de nós. Muito obrigado porque somos objeto de muito amor em suas mãos. Muito obrigado porque as suas promessas de que voltaria, de que nos levaria para um lar de amor, para que onde ele estivesse, estivéssemos nós também, é tão real, que isso faz com que o nosso coração se alegre, tenha esperança. Mas enquanto este bendito dia não chega, dê-nos paciência para perseverar. Dê-nos paciência para prosseguir em meio a este mar da vida que tantas vezes traz ondas tão altas que nós não conseguimos atravessar. Nós somos afogados, nós somos quase que sepultados, nós nos entristecemos, choramos, nos amarguramos. Mas nesta noite, vemos uma luz. E nela, a tua palavra apresenta de uma forma clara, precisa: fique tranquilo, fique calmo e analise a libertação que farei hoje por você, diz o Senhor. Nós cremos nessa libertação do pecado, nós cremos nessa libertação da opressão, do mal, que tenta nos seduzir para andarmos em caminhos que não serão bons. Nós cremos que esta opressão é tão forte que tem nos desviado do teu plano de amor, mas graças a Deus, porque as promessas de Jesus em uma noite como essa nos restauram, trazendo-nos novamente a paz. Coloque, ó Pai, a tua mão na vida daqueles que estão em lares onde existem discussões, desconfianças, ciúmes, brigas, agressões. Que o teu poder possa atingir estas vidas, realizando hoje o milagre da unidade verdadeira. Onde exista o verdadeiro amor, onde exista o perdão, restaure, ó Pai, os nossos lares, salve os nossos casamentos e abençoe os nossos filhos. Livre-os, ó Pai, nesta fase bela da vida que estão, ao tomarem estes jovens, juvenis, adolescentes decisões, que o façam balizados no teu temor e na tua sabedoria. Abençoe, ó Pai, aqueles amigos que nos procuraram e outros mais que estão desempregados, e o mar da vida é tão alto porque falta o que comer em casa, falta o necessário para pagar as contas, falta o necessário para comprar o agasalho para os filhos, o material escolar, e isso traz uma tristeza muito grande. Socorra, ó Pai, estas famílias, e que o mar seja aberto e pelo teu poder o milagre realizado. Que a tua mão de cura seja estendido agora do corpo daqueles que sofrem, estão doentes e precisam do teu poder. Como é bom quando uns oramos pelos outros e vemos o milagre acontecer. Louvado seja o teu santo nome, porque a nossa vida é um milagre do teu amor. Entregamos a nossa vida em tuas mãos, bem como de todos os amigos que por este Brasil e em outros lugares nos assistem neste momento. Que as mesmas bênçãos que aqui solicitamos varra de norte a sul este país e atinja esses amigos com teu poder. E que na tua paz, aquela paz maravilhosa que Jesus nos dá como um presente de amor, nos acompanhe agora ao sairmos e voltarmos para os nossos lares. Que este amor inunde o nosso coração com a certeza de que hoje o mar será aberto e milagres serão realizados em nossa vida. Nos lembramos neste momento especialmente do Pedro, que vai passar na segunda-feira por uma cirurgia do coração. Que tu o abençoes, que os médicos sejam orientados, mas tu tens poder para curá-lo antes deste dia, que a tua vontade se cumpra em sua vida. Em tuas mãos os entregamos, recebendo o teu amor em nome e pelos méritos maravilhosos de Jesus. Amém.